10h23. Estamos de volta com Guaíba Cidades, Fórum RS em Defesa da Vida, apoio Detran Balada Segura, para você falar em trânsito em casa, de trânsito em casa. Nós estamos com os nossos convidados aqui no Estúdio Cristal, vereador Marcelo Esgarbosa, vereador Alceu Brazinha e Juranês Castro, chefe de coordenação de educação para a mobilidade da EPTC. Eu pedi para ele para que a gente falasse sobre o prêmio EPTC de educação para o trânsito. Ele já me passou aqui o folder, que o título é Transitando pela Vida, Dirigindo pela Paz. Como é que é o prêmio desse ano?
Estamos aí na sexta edição do Prêmio de Educação para o Trânsito EPTC e é importante porque é mais uma ferramenta que nós temos para, digamos assim, trabalhar a educação para o trânsito, onde nós estamos aí na sexta edição, é voltado aí para empresas, para escolas, para o público em geral. Então a gente tem aí desde a pré-escola até o terceiro grau, as pessoas participam, né? Nessa sexta edição aí, a categoria empresas também, público em geral, e aonde nós temos também esse ano aí uma categoria nova, que são os próprios funcionários da empresa, né, trazendo ideias aí, uhum, dentro da questão do prêmio de educação, né? O período de inscrições aí é de 14/5 a 16/8, e a data, né, da entrega desses prêmios vai ser no dia 10/10, ali na Casa do Gaúcho, né, onde já convido de antemão aí os dois, né, nossos dois vereadores aí, né, e também a Ieda, que se quiser participar com alguma, né, matéria aí sobre o assunto do tema trânsito.
Passo a bola para os colegas repórteres, eles é que precisam colaborar. Mas o interessante é que vocês estão com essa categoria funcionários e isso estimula inclusive a evolução da própria EPTC, né? Porque os funcionários dando colaboração, vocês evoluem enquanto empresa, né?
Com certeza, né? Inclusive, fazer uma menção aqui, né? Todos os servidores, né, que entram na empresa, independente do setor, eles passam por uma capacitação, e dentro dessa capacitação da empresa, nós temos um módulo que se chama A Educação Começa em Casa. Então, todo servidor da EPTC, né, conhece a questão de educação no trânsito, como funciona o setor, e também, né, é convidado, né, a trabalhar em prol da educação no trânsito. Afinal de contas, né, como diz, a educação começa em casa. Então, nada melhor e nada mais justo do que começar na própria casa, trabalhando a educação no trânsito, que nada mais é do que seguir aqueles princípios que regem o nosso código de trânsito.
Claro que muitas vezes vocês recebem críticas também, né? A gente vê pelo Facebook algumas fotos que são postadas, né? E aí é impossível, né? Não tem como algum funcionário dar uma escapadinha, aí a crítica rola pela internet. E fica aí o prêmio também, claro, como incentivo para que isso não aconteça, para que seja sempre aprimorado, né,
Com
Castro?
Certeza, para todos os participantes, né? E ele é um prêmio para o município de Porto Alegre. E em relação às situações que são postadas, né, em redes sociais aí, sempre, né, a nossa direção vai atrás da informação para verificar, e se houver realmente comprovada aquela situação, né, acaba tendo ali então uma sanção para aquele colega, para aquele funcionário da empresa que acabou cometendo, né, digamos assim, esse deslize.
De certa forma, isso é bacana também, né? Porque é uma forma de se acompanhar, de se fiscalizar o que está acontecendo, de estar de olho sempre para que isso não volte a acontecer, né?
Com certeza. E as redes sociais, hoje a gente vê que é uma contribuição muito grande, assim, né? Uma ferramenta muito boa para a gente trabalhar em tudo que é frente, né? E só lembrando a questão do prêmio, o edital completo está no site da EPTC, onde tem um banner lá que explica direitinho a questão desse, né, sexto prêmio de educação para o trânsito.
Como é que o
EPTC
ouvinte acessa o site?
www.eptc.com.br.
As iniciativas de trânsito dos vereadores, como os ouvintes podem buscar, conhecer? Marcelo.
Nós temos o nosso mandato tem um site chamado cidademaishumana.com.br e uma página no Facebook também, Cidade Mais Humana. Então lá a gente tem o projeto de lei, né, e a gente faz disso uma forma de participação. E Eda, eu acho que, voltando assim à questão, quando a gente falou de Gramado, né? Eu fiquei pensando qual é o papel do poder público nisso tudo. E aí, quando a gente pensa no Balada Segura, né? Nessa iniciativa do Detran, junto com a EPTC, você nota que as pessoas pararam mesmo de beber, né? Pelo, não vou dizer que todo mundo parou, mas muita gente agora, antes de sair de casa, repensa, pega táxi. Eu conheço, pelo menos das minhas relações, muita gente que realmente, olha, vamos junto que eu vou, quero beber hoje, você bebe hoje, eu, né? Os casais às vezes se combinam, isso, né? Hoje eu vou contigo. Então significa o seguinte, que o poder público é sim um indutor da cultura, né? Então o que na, assim, na minha concepção deveria acontecer? Se dá o recado para a cidade, né? Olha, o poder público daqui para frente vai repensar a lógica do trânsito, né? Vai priorizar o pedestre. Veja, nós estamos aqui nesse estúdio e aqui a gente vê duas coisas, né? Que eu gostaria de mostrar. Tem primeiro esse gradil aqui na frente, né? Que tudo bem, é para impedir que o pedestre atravesse em tudo que é lugar. Mas se você olhar o comprimento da faixa de segurança, você vê que ela é muito pequena. Então, você muitas vezes força o pedestre a se deslocar uma distância muito grande,
sim,
né, para passar num brete, e daí em muitos casos que a pessoa fica literalmente embretada, quando tem, por exemplo, ali na frente do Edel Trade Center na Loureiro da Silva.
Sim.
As pessoas apertam a sinaleira de pedestre, a sinaleira só abre até o meio, a sinaleira de pedestre só abre até o meio, então o sujeito vai até o meio, naquele gradil que embreta ela, e eu às vezes passo ali de bicicleta. Então eu desço da bicicleta, empurro ela, e eu com a bicicleta me torno um incômodo no meio ali daqueles pedestres.
É verdade.
E aí eu tenho que apertar de novo o botãozinho para abrir, para eu poder atravessar a outra pista. Então eu estou dizendo isso para dizer que a lógica da cidade está pensada na lógica do automóvel, né? Então as sinaleiras, quando você aperta ali, deveria abrir para você atravessar e pronto. Se isso atrapalha, digamos assim, bloqueia a onda verde dos carros, bom, azar. Né? A lógica e a prioridade tem que ser do pedestre e não do automóvel. Então, eu estou dizendo isso porque me parece que falta do poder público essas sinalizações, porque as sinalizações do poder público, pelo menos em Porto Alegre, têm sido ao contrário, têm sido de duplicação de ruas, aumento de lugares para automóveis, estacionamentos subterrâneos, né, se pensa em fazer no centro da cidade, reabertura de ruas que antes eram fechadas para carros aqui no centro, agora voltaram a transitar carros. Então, o Lênio Pérez, depois das 6 da tarde, virou um estacionamento. Então, um estacionamento para muita gente, não. É 40, 50 pessoas que estacionam ali seu carro, oprimindo o espaço de talvez 10, 20, 30 mil que passam ali para pegar seus ônibus nos terminais.
Mas então, eu tô estacionamento ali?
Sim, depois das 6 da tarde. Depois das 6 da tarde.
6 da tarde, sábados.
Mas então, isso, essa, sabe, Marcelo? Tá se passando essa mensagem, assim, que a cidade realmente é de quem tem os carros.
O poder público foi obrigado a botar esse estacionamento, na realidade, porque o comércio pedia e reivindicava muito, porque o comerciante ali do mercado público, sabe, é um pequeno empresário que também sofre muito, e depois que voltou a estacionar, principalmente tem pessoas que lá da Cidade Baixa, ou lá do Passo da Areia, ou lá da Cis Brasil, eles vêm para fazer a compra no mercado. Mas e aí, Brasil, tem que ter um local para estacionar, se não tiver, o cidadão
mas
também
vai. Mas o mercado não fecha nesse horário? Depois, não, vereador?
No sábado é até meio-dia, né, funciona.
Uhum. Mas, Brasil, e aí precisa ficar o estacionamento?
Não, aí não é necessariamente, mas tem pessoas que vêm, porque o mercado ainda tem as lancherias, tem pessoas que saem da sua casa para almoçar no centro, no chalé que foi aberto.
Essa
é um ponto turístico. Exatamente.
Então, eu conversei com os comerciantes do mercado público e nenhum confirmou isso.
Não,
as vendas não aumentaram.
Então vou dizer, Marcelo, eu acho que então tu falou com os com o comerciante errado. Por quê? Logo que eu cheguei na casa de vereador, estou pelo terceiro mandato, e fui reivindicado várias vezes, eu tenho como comprovar e-mails e pedido de providências, eu até fui na IPTC, na SMIC, várias vezes, e existe uma associação do comerciante ali, do mercado público, e essa associação, são vários deles que eu conversei, e eles pediam realmente que desse a oportunidade desses horários alternados no final da tarde, na sexta-feira, no sábado de manhã, e foi onde o comércio sobreviveu no centro. E voltou o centro circular, porque proporciona ter um lugar para estacionar. Claro que a gente sabe que o carro vai trancar, mas a gente também tem que ver que lá do outro lado tem um pequeno empresário, um médio empresário, que precisa manter o seu comércio aberto, porque ele também proporciona emprego. E quando proporciona emprego, a gente tem que bater palma, porque hoje não é fácil proporcionar emprego. Por quê? O cidadão que é pequeno empresário mata 2 leões por dia, deixa 2 por dia olhando. E se no outro dia der errado, tu já não consegue sobreviver. Eu tô saindo do foco do trânsito, mas isso é muito importante, porque o pequeno empresário precisa de sobrevivência. Por quê? Nos bairros existem os grandes hipermercados que vêm lá do outro lado do mundo, Vem ali, não faz uma pesquisa, se quiser. E aquele comércio pequeno, do pequeno empresário, da farmácia, do mini mercado, da ferragem, ali se instala os grandes mercados e quando vê aqueles mini mercados em roda, quebra tudo. Padaria, quebra tudo. Por quê? Lá na pastaria aconteceu isso. Ali tinha teria vários comércios prontos hoje para trabalhar. Não se trabalha mais. Ali o Carrefour pode ter proporcionado 500 empregos, mas deu mais de 4, 5 mil desemprego na área. Por quê? Por causa dos pequenininhos. Tinha o Bazar Variedade ali que tinha 150 funcionários, quebrou, que era o tradicional da CIS Brasil.
Perfeito. E os estudos mostram, assim, onde se permite que as pessoas fluam mais, elas consumem mais. Então, abrir para carros e tirar o espaço das pessoas, na verdade, é contrário a essa lógica do pequeno, é a lógica do grande essa.
Vamos voltar a esse assunto, preciso fazer um intervalo, em seguidinha, mais Guaíba Cidades.